Primeiro, conta para nós como que vocês estão se organizando em relação às eleições municipais, agora em tempo de pandemia. Mudou a rotina de trabalho? Como que está?
Sim, mudou bastante porque nós, a princípio, nós estamos atendendo os eleitores, os partidos, por e-mail ou por telefone. Mas, de algum modo, futuramente, a gente vai precisar se deslocar até os locais de votação para fazer as vistorias e tal. A gente vai ter que fazer um contato mais próximo. Mas é um desafio para todo mundo, né? Como todo mundo está passando por essa situação, nós aqui também, dentro do possível, estamos fazendo as adequações necessárias para poder enfrentar e dar cabo de levar a bom termo as eleições desse ano.
Aqui em Palmeiras são 75 urnas distribuídas em 33 locais de votação. Qual que é o número de eleitores aptos a votar neste ano? Houve um aumento, será? Um recuo? Esse público é mais feminino, masculino? Como que é?
Então, nós temos atualmente aqui em Palmeiras 25.674 eleitores aptos a votar. Houve uma diminuição aproximada aí de 2 mil eleitores aproximadamente, em virtude do recadastramento biométrico que a gente teve aqui. Houve essa diminuição, mas é o que representa, na verdade, o número correto agora de eleitores. A princípio, como todo o número de eleitorado do Brasil inteiro, há um percentual maior de mulheres em relação ao número de homens. E em virtude, como eu disse também, do recadastramento biométrico e tal, essa diminuição de 2 mil eleitores não verificou-se só aqui. No recadastramento foi em todos os lugares que houve isso, houve então esse enxugamento, mas é o que condiz com o número de eleitores preciso do município mesmo.
E com essa alteração agora que tivemos, né, das eleições, passando para 15 de novembro e 29 de novembro, respectivamente primeiro e segundo turno, houve toda uma mudança também no calendário eleitoral.
Ah, sim, houve toda uma mudança, os prazos foram postergados, né, para as eleições foram remanejadas para um mês de novembro, mas sempre prevendo que nesse período, dilatando o prazo, o efeito da pandemia seja menor, haja menos contágio até lá, tudo para prevenir e preservar a saúde dos brasileiros.
Já nos últimos anos, Adilson, com o advento das tecnologias, a maneira de fazer propaganda também sofreu mudanças. Houve algumas proibições e também surgiram novos meios aos candidatos. Por exemplo, a internet. Como que a justiça eleitoral ela está preparada em relação às fake news nesta eleição?
Então, nós temos agora as mídias eletrônicas como, vamos dizer assim, os meios mais propícios às propagandas eleitorais. Há uma resolução do TSE que disciplina a propaganda eleitoral, tanto em rádios, por meio de panfletos e principalmente também por mídias sociais. Há todo um disciplinamento, umas regras que tem os candidatos a observar. Nós pedimos aos candidatos, por meio dos seus partidos e assessoria jurídica, que fiquem atentos a essas regras, né? Porque nós estamos atentos aqui também, vamos estar checando todas as informações e tal. E as mídias sociais, elas também são passíveis de controle e fiscalização aqui pela Justiça Eleitoral e, consequentemente, também com as possibilidades de aplicação de multas, retirada de conteúdos e tudo mais. Quanto aos fake news, nós estamos já assim atentos a esse tema desde a eleição 2018, foi quando a gente teve aquele choque, os fake news que propagou-se no Brasil inteiro na eleição presidencial. Então, esse ano nós estamos bem mais preparados, até a Justiça Eleitoral aqui do Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral, criou um programa próprio de checagem de fake news e processo de combate a notícias falsas, que é o Gralha Confere, que está disponível no site do TRE. Então, para toda pessoa que tenha algum interesse em verificar a veracidade ou não de alguma informação, pode entrar no site, no Gralha Confere, da Justiça Eleitoral, do TRE, e lá ele vai verificar se essa informação realmente é falsa ou verdadeira, ou, se, não encontrando essa informação, ela mesma pode colocar no site, fazer essa pergunta que o próprio sistema depois vai dar o retorno para ela e também expondo em público se essa informação que ela tem necessidade de saber se é verdadeiro ou não, é realmente verdadeiro ou não. Então, a Justiça Eleitoral está se aprimorando, colocando alguns programas à disposição do público, para todo mundo que quer saber se realmente, se uma informação que está se propagando pelas redes sociais é verdadeira ou não, porque o combate à desinformação é uma bandeira agora que a Justiça Eleitoral leva muito a sério e tem se prevenido quanto a isso desde a última eleição, porque realmente ela causa muitos transtornos e leva muitas pessoas a acatar algumas informações que não são verdadeiras, que correm nas redes sociais.
Teve alguma alteração, Adilson, no diga da votação? Parece-me que tem uma ampliação do horário. A questão da biometria, ela será também utilizada no dia?
Para haver uma mudança no horário das eleições agora no mês de novembro. Então, ao invés de começar às 8 horas da manhã, que sempre foi o horário normal para começar, a votação vai se iniciar às 7 da manhã. Então, os mesários eles já são acostumados a chegar 15 para 7, 20 para 7 para montar as sessões eleitorais, montar a urna, e eles tinham que ficar aguardando depois até às 8 para começar a votação, porque a própria urna ela tem um relógio que só funciona a votação a partir das 8. Então, esse ano eles vão chegar, montar a sessão, colocar a urna na tomada, dispor uns materiais na mesa, tudo, e a partir disso vão ligar a urna vai imprimir um documento que chama Zerésima, que é um documento onde consta todos os candidatos e zero votos, que antes da votação não teve nenhum voto, e a partir disso ela já está habilitada a receber os eleitores para votar. Então, esse ano, a partir das 7 horas da manhã, já está disponível a urna para o pessoal votar, dando preferência até as 10 da manhã para as pessoas de risco, idosos, tal, que queiram votar. Mas não impede que qualquer pessoa que chega a partir das 7 horas já esteja apto também para votar nas eleições.